Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Voltamos agora à tarde do acampamento MAB. Josué voltou hoje, Paulinha voltou hoje, Felipe voltou ontem, Débora voltou hoje, Jun voltou hoje, eu voltei hoje. Espero que um dia vocês também voltem do MAB, porque é um lugar muito bom, né? Para voltar precisa ir, né? E a gente está pensando fazer um... já está na agenda, está programado aí, em setembro, final de setembro, um final de semana para a nossa igreja, junto com a AB Saúde, a gente passar lá um final de semana com famílias, para todo mundo, de 0 a 100 anos. Se alguém tiver mais que 100, também pode ir, tá? E então a gente vai dar informações, mas vai reservando aí uma graninha, não vai ser muito caro, né? O MAP sempre faz um precinho camarada, mas é um final de semana, talvez sejam 2, 3, 4 pessoas aí da sua família, a gente pode se ajudar aí quem tiver mais dificuldade, e a gente passar um final de semana bem gostoso lá. Hoje nós vimos um pica-pau. Lindo, 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 né? A gente chamou algumas pessoas, até conseguiram ver. Lá na quadra aberta, tem um poste, tem um ninho lá, um buracão, né? Não sei se é ele que fez, ou enfim, um companheiro ou companheira dele. Mas ele estava bicando a luminária. Então o barulho era de ferro, alumínio, enfim, mas uma velocidade, uma rapidez, assim, que realmente, nosso Deus é tremendamente criativo, né? Fazer passarinhos fazerem ninhos de barro, né? O João de Barro. Passarinhos fazerem ninhos com bico dentro de um tronco oco. Passarinhos fazendo ninho com palhas e tal. Tem um passarinho que faz até um nozinho assim, né? Beija-flor, como é que é? É um outro formato, né? Então imagina assim, variedade só pensando nos ninhos que Deus pensou para as diferentes espécies, né? E esse pica-pau estava ali. Prrr, aí ele voava até a quadra coberta, que é... que é aquilo? Latão, o telhado, não sei nem como é que... As telhas, né? E ele lá... Trrr, e aquele barulhão, né? E ele era bem assim, gordinho, com aquela penugem vermelha aqui, e o tipo do desenho que a gente vê, né, do pica-pau, tal. E ele lá, e alguém comentou, falou assim, não é que ele está perdido, sem cutucando alguma coisa que ele acha que vai ser o ninho dele. Parece que ele tem que... O bico cresce, ele tem que amolar o bico, alguma coisa, então acho que ele encontra um material ali que ele consegue tratar o bico dele. Mas que beleza, né? Que beleza. Esse é nosso Deus grande, né? Soberano, poderoso, tremendo. Então a gente não precisa ficar preocupado, não temas. Porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Então, nosso Deus é assim. E hoje, eu queria continuar o que a gente viu na quinta-feira no PG. No PG, na quinta-feira, a gente olhou 1 Reis, capítulo 7. A gente não vai ter PowerPoint hoje, talvez o texto aí, se os do som aí conseguirem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7, onde Salomão, a gente vê ali que ele está praticamente concluindo a construção do templo. Durou 7 anos para ele construir o templo que Davi tinha pensado e desejado construir, mas Deus falou, Davi, vai ser o teu filho que vai fazer, né? Porque a arca do Senhor não tinha uma morada assim definitiva. Até então era o tabernáculo, era uma arca aí que se deslocava, né, através das tendas, da tenda, né, do tabernáculo, que naquele momento talvez até só tinha a tenda e a arca, não tinha talvez alguns outros utensílios, porque Salomão ele teve que fazer várias coisas, né? E no fundo ele reconstitui o tabernáculo, só que modernizado, uma casa fixa. E Salomão então tinha terminado depois de 7 anos, e no capítulo 7 a gente viu mais alguns elementos, alguns instrumentos que ele colocou lá dentro, a mesa dos pães, né? O altar do incenso. Então a gente viu, então ele recheou ali com aquilo que devia fazer parte dessa casa de Deus, do templo de Deus. E aqui o capítulo 8, faltava mais uma coisa para ser colocada no lugar mais santo, que era o Santo dos Santos. O que ficava no Santo dos Santos? A Arca da Aliança. Então, a gente vai ver aqui que isso foi trazido para ser colocado naquele lugar. É como se assim, olha, agora a gente está trazendo o nosso Deus, o Deus de Israel, Esse nome, né, é claro que ele não está ali naquela arca, mas era representativo de que, olha, está aqui no Santo dos Santos, e ele vai ser colocado desse jeito, porque a gente quer esse Deus no nosso meio, no nosso, aqui a gente quer viver desse Deus e para esse Deus. E a gente vai encontrar nesse capítulo também uma oração que Salomão faz, uma oração linda, que a gente vai tentar entender por que essa oração e por que não outros assuntos nessa oração. E então o tema para hoje é: seja perfeito o teu coração para com o Senhor, que é uma frase que está aqui nesse capítulo. Seja perfeito o teu coração para com o Senhor. Um jovem vivia com seus pais, lá nos Estados Unidos, e dava muito trabalho para os seus pais porque ele era drogado. Então quem tem aí conhecidos, quem sabe o que é isso, sabe o inferno na terra que não foi esse filho para esses pais. E a vida então se tornou muito difícil. Eles perdiam os pais o sossego por causa desse filho, perdiam a tranquilidade, perdiam noites, tinham noites em branco, com receio de tudo aquilo que ele fazia, tinha violência, tinha, enfim, ele saía, voltava ao horário que bem desejava. Agressões físicas, agressões verbais, e você pode então imaginar esse clima tão desgastante, tão terrível que essa família vivia, especialmente os seus pais. E um belo dia, esse jovem arrumou, por alguma graça de Deus, um trabalho num outro estado, mais bem ao norte dos Estados Unidos. E seus pais ficaram muito felizes, né? E o ajudaram para que ele fosse até lá e, quem sabe, fosse aí um caminho para ele acertar a vida dele. E acredite, isso aconteceu. Ele conheceu o Senhor Jesus, né? Os pais, não conheciam verdadeiramente. E ele conheceu Jesus, ele arrumou um trabalho e realmente foi curado. E naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha muitas informações, então os pais estavam meio sem saber o que tinha acontecido com esse filho. E aí ele acabou perdendo o emprego e pensou: bom, eu vou voltar para a casa dos meus pais, né? E ele mandou uma carta, só que ele não tinha tempo de esperar a resposta da carta. Então ele mandou uma carta mais ou menos assim, dizendo: olha, eu mudei de vida e eu gostaria de saber se vocês me aceitam de volta em casa. E ele já tinha feito isso tantas vezes que ele já estava imaginando: meus pais vão ler isso aí e não vão acreditar em mim, né? E então ele escreveu assim: olha, eu entendo o desgaste e o sofrimento que eu trouxe para vocês. Então ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, como o trem passa, a estação é depois da nossa casa, mas passa na frente, assim eu consigo enxergar e tem uma árvore na frente, então se vocês me aceitarem de volta, se vocês me perdoarem todos esses anos, o trabalho que eu dei para vocês, então amarrem um pano branco nessa árvore e eu vou passar de trem. Se tiver o pano branco, eu vou entender que vocês estão me aceitando de volta. Se não tiver, eu já pego o trem e já volto. E aí vamos ver o que Deus vai fazer. Ele estava então no trem, alguns dias para chegar lá, e ele estava apreensivo porque tinha uma curva. Ele falou: agora que terminar essa curva, eu vou avistar a casa dos meus pais, a minha casa, e eu vou avistar a árvore, e eu não sei o que vai acontecer, se esse pano vai estar lá ou não. E aí ele estava chegando cada vez mais perto, e coração batendo, ansioso. E aí quando fez a curva que ele olhou, não tinha apenas um pano branco, a árvore toda estava enfeitada com panos brancos. E ele então chegou até a estação, foi até em casa, e os pais o perdoaram. E ele foi aceito de volta. E isso é uma pequena ilustração, mas para pensar o quanto o nosso Deus, ele é rico em perdoar. Vocês conhecem o texto de Isaías? Isaías 55, versículo 7. Olha que lindo versículo. Nos diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Fala essa última frase comigo: porque é rico em perdoar. É assim que é o nosso Deus, um Deus rico em perdoar, que não se limita apenas a colocar um paninho branco para dizer: eu te perdoo, mas que coloca dezenas de panos brancos para dizer: eu te aceito com todos os teus pecados, mas eu te perdoo. E eu quero você pertinho de mim. E nesse capítulo 8, que é a inauguração do templo, que é aquela inauguração, a festa oficial para começar esse templo a funcionar, nós vamos encontrar palavrinhas repetidas como ouvir e perdoar. Perdoar são mais de 10 vezes que aparece, né? E um Deus que ouve, um Deus que perdoa, um Deus que ensina. E aí vai falar das orações, das súplicas, mais um Deus que perdoa. Um Deus que perdoa, um Deus que perdoa. E o templo é um lugar de perdão. O templo é um lugar onde o israelita ia lá para obter o quê? Claro que ele podia ir lá para agradecer, tinha as ofertas pacíficas para agradecer, para fazer um voto. Mas aquela primeira peça na entrada, o que, que era? Era um altar. Um altar para sacrificar animais, né? E uma das coisas e recorrente que se fazia ali era esse animal que era morto, sacrificado, oferecido, né, para Deus, derramando o seu sangue como aquele símbolo de que para resolver o pecado precisa haver uma morte, porque o pecado leva à morte. Então, para o pecador não morrer, então era transferido simbolicamente para um animal que pagava esse preço. Mas quando vem Jesus, não é mais um animal, mas é o próprio Cordeiro de Deus que, uma vez por todas, é oferecido, ele se oferece para perdoar os nossos pecados, para que nós não morramos, para que nós não sejamos os culpados. Então, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Acompanhem comigo. 1 Reis 8, de 1 a 6. Congregou Salomão, os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o sétimo. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário, mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horeb, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Todos os sacerdotes, saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Acabei lendo um pouquinho mais, mas está ótimo. Então, os levitas, que eram responsáveis, eles trazem a arca, que estava ali numa tenda próximo, para esse lugar santo dos santos, nesse templo novo que Salomão tinha edificado ao Senhor. E nós temos ali, então, essa figura da presença do Senhor sendo colocada ali nesse lugar mais santo. Vocês viram que tem muitos querubins ali, né? E a gente já viu na última vez, mas só relembrando, os querubins são esses seres celestiais que estão geralmente ligados à santidade de Deus. Então foram querubins que foram colocados ali no Jardim do Éden para proteção, para que depois de Adão e Eva terem sido expulsos, eles não voltassem, não entrassem de novo, guardando a árvore da vida. Nós vamos encontrar querubins no véu do templo ali, tinha enfeites de querubins ali que dividia o lugar santo do lugar santo dos santos. Dentro do lugar santíssimo tinha esses querubins sobre a arca e tinha esses também que tinham essas asas maiores. Satanás era um querubim da guarda, né? Também era, mas não manteve, né, essa posição. Então os querubins, eles estão ligados aí a essa santidade de Deus. Por isso que eles estão ali nesse lugar santo dos santos. E o que tinha dentro da arca? Quem notou aí nessa leitura rápida? O que tinha dentro dessa arca que eles levaram e colocaram lá nesse templo novo? As duas tábuas da lei, né? E a gente não sabe, mas não estava aqui a caixinha de ouro com o maná, e nem estava a vara de Arão, mas estava essas duas tábuas que representam o quê? Todo o ensino de Deus, toda a lei de Deus, né? Então é legal porque a presença de Deus tem a ver com a sua palavra. Estão diretamente linkados, né? Essa presença do nome de Deus, do próprio Senhor, com a sua palavra. Quem é o único, já que o templo remete e aponta para Cristo, quem é que foi o homem que cumpriu a lei 100%? Sem falhar em um só mandamento? O Senhor Jesus, né? Ele cumpriu toda a lei. Ele era a lei encarnada. Ele foi a pessoa de Deus que viveu inteiramente os 10 mandamentos, né? E todos os desdobramentos da lei de Deus. Então, já fica aí uma primeira aplicação. Se você quer a presença de Deus na sua vida, então a palavra de Deus tem que fazer parte. Tem gente que só quer a presença de Deus para proteção, né? Quer a presença de Deus para, assim, para evitar os problemas. Mas a presença de Deus, ela está diretamente ligada ao seu desejo de viver, conhecer a verdade e viver a verdade. De conhecer a lei de Deus. Por isso que você vai ouvir aqui, desse púlpito, a gente vai insistir tanto para que você conheça, porque a vida eterna é que conheçam a Deus e que conheçam o Filho, Jesus Cristo. Para que a gente esteja cheio dessa palavra, para que a gente ande como cristãos. Aí sim as pessoas vão ver a presença de Cristo na tua vida, através da palavra, porque é o jeito da gente viver o cristianismo, esse padrão de Deus, é vivendo as ordens que Ele nos deu, né? Então a palavra de Deus, eu preciso atentar. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, a gente sabe bastante. Vamos já viver o que a gente sabe, né? Que já é um bom primeiro passo. E é claro que a palavra também, ao meditá-la, vai nos empurrar e nos ajudar para que a gente obedeça. Mas o templo está ali, dentro dessa arca, essa marca aí das duas tábuas que tinham vindo de Deus. Deus escreveu, olha, quem quiser ser do meu povo, quem quiser se identificar comigo, então estão aqui os parâmetros, estão aqui os padrões daquilo que Deus entende como justo, como verdade, como aquilo que glorifica o Deus Criador. E aí qual foi o resultado? Essa casa se enche do quê? De uma nuvem. Era a glória de Deus. Quando Deus ocupa o espaço, todo mundo tem que sair fora. Porque Deus é pleno. Então, quando a glória de Deus encheu a casa, o que aconteceu com os sacerdotes? Eles não conseguiram ficar ali. Bom, já a nuvem já era um problema para respirar, provavelmente, né? Mas eles tiveram que sair. E para mim é uma figura bonita de pensar assim, onde o Senhor está presente, onde Ele reina, os homens não têm mais assim, não é que Ele não pode ficar perto, mas não aparecem mais os homens. Não são mais eles que são importantes, mas tão importante é o Senhor. Mesmo que Ele vai nos usar para ministrar, mas no fundo o foco não vai ser mais você, não vai ser mais eu. Onde Cristo habita, o foco é Ele. Onde a palavra dEle é não só anunciada, mas vivida, tem uma glória que remete para a glória dEle e não dos homens. Vocês entendem isso? É como se assim, e se para nós hoje não temos mais um templo físico para adorar a Deus, mas o nosso corpo é isso? Então, quando Ele habita aqui, quando Ele reina, o Patrick não reina mais. Não é mais a opinião do Patrick, mas o que está na minha boca, nos meus pensamentos, nas minhas ações, vai refletir o próprio Senhor. Então, essa casa se enchendo, e aqui mostra que Deus aprovou, né, o que estavam fazendo. Aí os sacerdotes tiveram que sair, porque não conseguiam mais estar ali com essa nuvem, essa glória de Deus. Então, que assim seja na tua vida, na minha vida, onde quem aparece primeiro é o Senhor, né, através daquilo que a gente faz, daquilo que a gente viva, para que a glória seja do Senhor e não a nuvem do Patrick, né? Mas a nuvem do Senhor no Patrick. E aí a gente vai de fato viver apontando para Cristo aqui na terra, né? Porque ele foi, e ele deixou você e eu para que a gente espelhasse o próprio Senhor Jesus. E aí nós temos então, a partir do versículo 12, a bênção de Salomão para o povo. E eu só vou mencionar aqui o versículo 20. De 12 a 20 tem uma bênção aqui para o povo, né? E ainda antes de chegar no 20, o versículo 15 nos diz assim: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai. Então ele está lembrando, olha, esse projeto aqui é o projeto de Deus, que Deus falou já para o meu pai, e eu estou cumprindo aqui. Mas olha o 20, que bonito. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Salomão, ele podia, sim, se ele caísse na tentação, se gloriar e dizer: olha a construção que eu fiz. Depois de 7 anos, e você se lembra um pouquinho, a gente descreveu, né, essa casa, com pedras que vinham talhadas, já lá da pedreira, e vinha, e foram montadas esses muros. Foi revestido de cedro, uma madeira que vinha do Líbano. Depois foi revestido com ouro puro. Assim, era uma ostentação de riqueza e uma construção tão bela. E vocês lembram que Salomão tinha recebido o quê? Sabedoria, inteligência. Então, assim, pensa num arquiteto, num engenheiro, assim, acima da média de todo mundo, porque ele recebeu de Deus uma capacidade para fazer um monte de coisa linda. Então, ele poderia falar assim: gente, Deus deu o projeto, mas eu executei, né? De outra forma, mas poderia. Mas ele dá glórias a Deus. Fala assim: olha, cumpriu o Senhor a sua palavra. É Deus que mandou, Deus que fez acontecer. E eu só sou, assim, talvez o executor aqui, mas ele atribui toda a glória ao Deus que tinha conduzido todo esse processo. Aí eu fiquei pensando assim: será que nós atribuímos todas as nossas realizações a quem de fato é o Senhor das realizações? Quando você vai bem numa prova, quem que recebe os elogios, né? Claro que a gente pode falar parabéns, você se esforçou, que legal. Mas lá no coração, a quem a gente deve dizer: olha, foi Deus que me deu memória para lembrar do que eu li, do que eu estudei, do que eu vi e consegui acertar, né? Quando você faz uma venda, né? Uma venda boa, uma venda ruim, enfim, uma venda, né? Quem que é o que está por trás permitindo, te dando sustento? Quando você é elogiado pela sua patroa, né? Quando você tem algum sucesso, quem é o autor dos teus sucessos? Quem é o que te dá êxito? Quem é que te dá de fazer um prato, uma comida, que as pessoas falam assim: nossa, estava delicioso. Não, eu mando bem na cozinha, né? Você pode falar, mas Deus vai ler o coração, vai saber se você no final atribui a Deus. Essa semana eu tive um problema com a minha impressora. Minha impressora não queria imprimir a tinta vermelha, a magenta. Nojenta não, magenta, né? E aí o negócio não funcionava. Aí limpa a cabeçote, faz não sei o quê, e o negócio não funcionava. Falei assim: Deus, eu não quero, eu estou com o tempo contado, né? Seja gracioso, se o Senhor quiser, faz essa impressora funcionar. Aí funcionou, gente, né? Funcionou. Aí, não, mas foi uma combinação de fatores. E quem que faz os fatores se combinarem? Não é Deus? Porque o mundo que não consegue enxergar Deus vai dizer: mas é uma série de elementos sucessivos que dão isso aí. Qualquer um faria o que você fez e o resultado estaria aí. Ok, mas quem que garante que esses processos funcionem, que as leis da física continuem, porque Deus as instaurou e Deus continua fazendo com que elas sejam válidas todo dia? Então, no final, não tem por onde correr. E porque é Deus que está mantendo essas coisas assim. Porque a hora que ele quiser e falar assim: agora acabou, isso não vai valer mais para você ou para o fulano, esquece, né? Então, como Deus, ele... Não é que ele quer a glória, não, porque ele já tem. Mas a gente precisa aprender de que sem Ele a gente não pode fazer nada. Então, vamos crescer mais nesse atribuir a Deus o que de fato Ele é e faz. Né? E se a impressora não tivesse funcionado, também, glória a Deus, tem os seus propósitos com isso, né? Talvez tivesse que levar a algum lugar para fazer a manutenção e tudo mais, mas também é o Senhor que permite, né? Todas as coisas. Mas fiquem com essa ideia que Salomão, ele está atribuindo a Deus essa construção, o êxito dela, a beleza dela, e lembrando, Deus que está cumprindo isso, já foi dando instruções para meu pai, ele passou, eu executei aqui, mas eu me assentei no trono, foi Deus que me colocou no trono, como prometera. Então assim, nem o trono, nem a casa, ele está atribuindo a Deus toda a honra e toda a glória. Isso é importante, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque é ele que fez todas as coisas existirem, e ele que faz todas as coisas se manterem dessa forma. E aí chegamos no versículo 22 até o versículo 53, onde nós temos a oração de inauguração do templo do Senhor. Antes de ler alguns trechos, que a gente não vai conseguir, qual que é a posição de Salomão? Versículo 54. Estou dando um baile aí na Débora, né? Vai para lá, vai para cá. 1 Reis 8, 54. Olha só como é que Salomão se posiciona, isso está no final da oração, mas a gente pode já ter em mente isso no início. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Altar, lembra que era a primeira peça ali no início, na entrada do templo. Depois vinha a bacia, né, o mar de fundição, nesse novo modelo do templo. Depois tinha, de fato, a casa com o lugar santo, o lugar santíssimo lá no fundo. Né? Então, era na entrada, existia ali esse altar. Então, ele está diante desse altar. É importante vocês guardarem altar, porque tem um significado. Né, porque ele ora ali e está de joelhos, com as mãos estendidas. Então, agora volte no versículo 22, para a gente olhar um pouquinho o conteúdo dessa oração. Versículo 23, 8, 23. 22 diz, pôs-se diante do altar, 23, e disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu, que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Então, duas coisas que ele pontua aqui nesse início de oração. Primeiro, olha, graças te dou, não existe outro Deus que cumpre o que fala. E ele cumpriu aquilo que ele tinha prometido para Davi, de que ia ser o seu filho, o seu sucessor, o projeto, o templo. Então ele dá graças a Deus, porque é um Deus fiel. É um Deus que cumpre todas as suas promessas. E é esse nome que Deus, que Salomão, então, honra e glorifica o nome de Deus, dando graças porque Deus cumpriu o que fora prometido para Davi. E ele pede uma coisa, que aquilo que Deus tinha prometido aconteça, que era ter um sucessor da linhagem de Davi, que sempre houvesse um descendente que se assentasse no trono. E Deus, então, tem cumprido isso através da descendência aí de Davi. E vocês vão dizer, e hoje, então, não tem rei lá em Israel? Não. Mas nós sabemos pela genealogia de Mateus, pela genealogia de Lucas, que Jesus é filho de quem? Filho de Davi. E ele vai voltar e vai se assentar no trono e vai governar. E é um descendente. Então, essa profecia aqui, essa oração, foi sendo cumprida em parte, mas ainda tem ainda uma parte para ser cumprida. Quando Jesus voltar, vai ser da linhagem de Davi, o seu próprio Senhor Jesus, que vai vir e vai se assentar e vai governar em Israel como rei. Então ele ora por isso, e isso então está sendo, vai acontecer, aconteceu uma boa parte por causa dos descendentes até, né, até o final aí dos reinados de Israel, aí tem esse intervalo, mas Jesus volta para cumprir perfeitamente tudo isso. E olha o versículo 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Mas espera aí, se é a morada de Deus, e aí ele fala assim, mas essa casa não pode te conter? É claro que dá para entender que Deus não cabe nessa casa, certo? Então, assim, é mais a ideia do nome de Deus estar ali do que o próprio Deus, que é Espírito, né? Mas essa casa, então, representa esse desejo de Deus morar entre o seu povo e do povo desejar que Deus habite ali com eles. Então, deixa eu contar para vocês aí alguma coisinha que pode nos ajudar para a gente entender esse tamanho de Deus que essa casa não comporta, né? Imagina o globo terrestre. Está aí na sua frente o globo terrestre? Você consegue localizar São Paulo, onde a gente mora, no globo? Você vai ter que ver a América do Sul ali, né? Tal, e aí imagina lá São Paulo. São Paulo, para você ir até Boa Vista, né? O estado aí mais ao norte, Roraima, né? Dá quantos quilômetros? 3.300 quilômetros, em linha reta, né? Então, São Paulo até Roraima, uns 3.300 quilômetros. 3.300. Quantos quilômetros tem para você dar a volta do globo na linha do Equador? Quem lembra aí da aula de geografia de 35 anos atrás? 40 mil quilômetros tem para você dar a volta do globo do planeta Terra na linha do Equador. Então aqui no Brasil a gente tem distâncias grandes, né? Alguns 5, 6, 7 mil, sei lá, não sei quanto dá exatamente, do extremo sul ao extremo norte. Mas essa volta dá 40 mil. E se você pegasse um avião que voasse constantemente, sem abastecer, a 1.000 km/h, quantas horas daria para você dar a volta? 40, né? 40 horas para você dar a volta ali dessa linha. Aí pensa nesse globo e pensa na Lua. Qual a distância da Terra até a Lua? Multiplica por 10 a distância da linha ali do Equador. Então, 400 mil quilômetros da Terra até a Lua. Os astronautas aí pegando um foguete aí rápido, eles levam 3 dias, numa velocidade tremenda, né? Eles chegam em 3 dias andando 400 mil quilômetros até chegar à Lua. Hoje à noite vai ter eclipse, é isso? Né? Mas a gente não vai precisar ir até lá, né? Para ver. Dá para ver daqui. Aí imagine o seguinte, vamos imaginar, não um foguete, mas uma pomba. Uma pomba que viaja da Terra até a Lua. Sabe qual a velocidade de uma pomba, Alex? Nunca pensou nisso, né? Nem eu. Imagina que essa pomba ela consiga ir até a Lua em um dia. Ela vai num dia e volta no outro dia. Ela está na Terra e na Lua ao mesmo tempo? Óbvio que não. Ela está num dia aqui, no outro dia lá, e depois volta e está aqui e não está lá, né? Mas vamos imaginar que essa pomba ela consiga fazer isso em um segundo. Um segundo ela está na Lua, um segundo ela volta. Ela está no mesmo lugar? Nos dois lugares ao mesmo tempo? E se for em meio segundo? Ela vai em meio e volta em meio. Ela está nos dois lugares ao mesmo tempo? Não dá. Óbvio. Então qual que é o jeito que essa pomba conseguiria estar nos dois lugares ao mesmo tempo? Palpites.
Transmissão online.
Se ela fosse mais rápida, resolveria o problema? Não. Não é uma questão de velocidade. Então, qual que é o jeito para que essa pomba esteja nos dois lugares ao mesmo tempo? Se ela fosse um pombão grande, com um pé na Terra e um pé na Lua. Faz sentido? Faz sentido, claro que faz. Né? Ela estaria nos dois lugares ao mesmo tempo. Estou certo ou estou errado? Está certo, Cida. Está me confundindo aqui. Né? Então, assim, ela é tão grande que ela precisa da Terra e da Lua para estar. Só que o nosso planeta, aqui é a nossa galáxia, né, de... Quantos? 2 trilhões? Acho que anotei algum lugar aqui. Não é porque eu sei tudo isso, porque eu li em algum lugar, viu, gente? E nem vou lembrar. da Terra até Plutão são 6 trilhões de quilômetros. Isso dentro da nossa Via Láctea. Só que o universo tem 2 trilhões de galáxias. Então, essa pomba tem que ser grande. Mas a pomba só foi uma ilustração. Qual o tamanho de Deus? Para dizer que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é porque ele é rápido. Ele vai para o Japão e volta aqui, e vai na casa do Anderson, e vai na minha casa, e corre no da Cláudia. É porque ele é grande. Porque o tamanho dele preenche todo o universo. Esse é o nosso Deus. Ele não está num lugar e ele pode depois se deslocar e estar em outro lugar depois de um tempinho. Deus não se desloca. Deus está em todo esse universo que o homem nem descobriu ainda o tamanho dele. Então, isso é para a gente só assim, uma pequena tentativa de mostrar assim que essa casa não ia comportar esse Deus, concorda? Mas ele está, porque ele está, faz parte, ele quer habitar no nosso meio. Né? Então, Deus, vamos dizer assim, talvez a palavra não seja boa, mas é imóvel no sentido de que assim, ele não precisa, ele não vai se deslocar, ele não está num lugar, depois ele sai daquele lugar e vai para outro, para resolver, que nem a gente resolve as coisas, né? Vai para o trabalho, vai para casa e vai... Não, ele é Senhor, Espírito, ocupando todo esse universo e o espaço todo. Então, quando a gente fala de espaço, é essa imensidão do nosso Deus. E quando a gente fala de tempo, a gente fala de eternidade. Né? Então Deus é eterno, sem começo, sem fim. E ele é imenso nesse sentido de que ocupa todos os espaços e lugares. O salmista não falou? Onde eu vou me ausentar da sua presença? Onde eu vou me esconder? Se subo lá nos céus, o Senhor está. Se eu desço nas profundezas da terra, o Senhor está também. Se eu vou nos mares, se eu vou não sei o quê, o Senhor está lá. Só a gente, às vezes, que acha que está sozinho, né? Mas Deus, quem já tem o Senhor, tá cheio dEle. A gente só precisa deixar que a presença dEle seja mais manifesta. E aí vem, então, a continuação da oração. Olha só. Atenta, pois, para a oração, versículo 28, de teu servo. E para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Então, é claro que tudo isso é uma linguagem para que nós, homens, entendêssemos. Quando os salmos falam assim, Deus inclina o seu ouvido, o ouvido dele está aqui, mas é uma figura para a gente dizer, olha, que Deus que se inclina para isso. Ah, Deus estende o seu braço, né? Imagina um bração vindo do céu, agora estendeu o braço. Ele já tem o seu braço aqui. Eu só preciso segurar nesse braço. Né? E aí vai todas essas figuras que são para a gente entender a linguagem, né? Porque senão a gente não entenderia. E aí Deus então abaixa esse nível de linguagem para que faça sentido para nós, porque nós somos limitados e a gente tem que se deslocar e tal. Então é para a gente compreender melhor essas verdades de quem Deus é e do que Ele faz. E aí vocês então estão vendo oração, estão vendo súplica, Deus ouve. Versículo 31, se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar, nesta casa, ouve tu nos céus, julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Então agora começam N assuntos, problemas, e que Deus pede então, se esse povo orar, ouve Senhor e perdoa. O primeiro aqui, podemos dizer que são problemas judiciais. Se tiver conflito, se tiver briga entre duas pessoas, faz justiça. Que o certo prevaleça, que aquele que é culpado, então existe punição, mas faz justiça, né? E que ouve lá do céu, condenando o perverso e justificando o justo. Depois do versículo 33 até o 34... A gente vai ver aqui sobre guerra. A gente pode ler esses dois versículos, 33 e 34. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti,
for ferido diante do inimigo e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que deste a seus pais. Então, o que acontecia? Quais eram as promessas para o povo de Deus? Vocês vão fazer guerra, o inimigo vai ser vencido. Mas pode acontecer de vocês terem pecado, e aí o inimigo ferir vocês. Então, se cair a ficha de que, olha, nós perdemos, então tem pecado, vocês confessarem, vocês se converterem, Senhor, perdoa esse pecado. E faz eles voltarem, então, para a terra deles. Restaura essa situação. Depois, 35 e 36, fala da chuva. Se não tiver chuva, qual que é o problema de não ter chuva? Porque Deus tinha dito para o meu povo que ouvir os meus mandamentos, atentamente cumprir a minha lei, eu vou dar chuva na hora certa. As plantinhas vão crescer direitinho, vai dar fruto. Então, se não chove, opa, pode ser um sinal de que esse povo está deixando Deus de lado. Então, quando ele se converter, reconhecer que pecou, então Deus, dá chuva novamente. Perdoa esse povo e dá chuva, a gracia com chuva. Versículo 37 a 40. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, o que, que é isso? É fungos nas plantas, doenças nas plantas, gafanhotos. O que, que faz o gafanhoto? Devora uma plantação toda, né? Larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Só Deus conhece o teu coração e o meu coração. E 40 ainda, para que temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Então, fome, peste, problemas na lavoura, gafanhoto em quantidade assim, aumentada, inimigos, cercando, praga, tudo mais. Olha, se vocês orarem, reconhecendo que é só uma disciplina de Deus para trazer vocês de volta, Deus, ouve. Ouve essa oração, essa súplica, perdoa e dá novamente aí a comida. Cuida para que as pragas não se alastrem. Sobre o estrangeiro, versículo 41 a 43. Depois, 44 a 45, guerra longe de casa, quando orar voltado para esta cidade. Então, não era só presencialmente, mas quando forem pegos cativos, e quem? Israel não foi levado cativo na Babilônia? Mas quando de lá vocês orarem, voltados para essa cidade, para essa casa, e falarem, Senhor, pecamos, ouve, Senhor, perdoa, traz eles de volta. Traz eles de volta, porque eu quero habitar com o meu povo. Versículo 46 a 53, na verdade aqui, que tem a ver com o cativeiro. 46 diz assim, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga. Então, quando eles suplicarem, dizendo, pecamos, e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. 48. E se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levarem cativos e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais para esta cidade. Aí ele continua, ouve, responde, perdoa, traz de volta. Como é que a gente deve entender isso nos nossos dias? Porque você, com certeza, viu que todos esses assuntos estão lá em Deuteronômio 28. Onde Deus falou assim, se atentamente ouvires, ou é a mesma palavra, obedecer em hebraico, a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, o Senhor te exaltará sobre todas as nações. E aí, Deus promete uma lista de bênçãos para quem desse ouvido e obedecesse a Deus. E a gente tem a tendência de pegar e falar assim, eu quero viver direitinho, porque aí você o quê? Abençoado na cidade, abençoado no campo, bênção nos filhos, bênção no fruto da terra, bênção nos animais da minha casa, bênção na cozinha, bênção nas viagens, bênção nas guerras, bênção nos celeiros.
E aí vai, né? Bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos. Acho que 14 versículos lá, só de coisa assim que todo mundo quer.
Aí depois vem, mas se você não der ouvidos, maldito na cidade, maldito no campo, maldito a tua descendência, o fruto da terra, das tuas crias, maldito a lavoura, maldita, vai ter crestamento, vai ter ferrugem, vai ter fungo, vai ter doença, vai ter tudo. Céu de bronze e terra de ferro, não chove.
Já viu uma terra que não chove? Fica que nem ferro o chão, né?
Essa ideia então de que vai cessar a chuva. E a lista é grande das maldições.
Ou seja, a maldição, a punição de Deus é uma coisa séria. Não é assim, ah, talvez tem as bênçãos e tem a maldição.
Mas como é que a gente vai entender tudo isso para a gente não cair nessa falsa expectativa de que a hora que eu viver direitinho, eu não vou ter mais aflição, não vou ter mais problema, vai, minha filha, meu filho vão ser obedientes, assim, não vai nem precisar mais usar vara, né? Vai ser uma maravilha. Então pense comigo e tente me acompanhar aí nesse raciocínio. Em nenhum lugar você vai encontrar no Antigo Testamento ou no Novo Testamento de que você se torna merecedor de alguma coisa por causa da tua obediência. Está claro isso? Em nenhum lugar Deus falou, se você obedecer direitinho, você vai ser credor, né? Diante de mim, aí eu tenho um monte de coisa para dar para você. Sempre a obediência é resultado da fé que eu coloco em Deus. Abraão teve fé e por isso ele foi lá e ofereceu seu filho. Ele foi justificado não por obras, mas pela sua fé. Jó teve que aprender de que não era a justiça dele e ele era justo. O homem era bom. Cuidava das velhinhas, cuidava das crianças, dava dinheiro, fazia, acontecia. Era um homem altruísta, bondoso. Pensamentos, ele fala assim, eu não me corrompia com os meus pensamentos. E ele apresenta a justiça dele diante de Deus, e Deus fala, mas você ainda não entendeu de que não é essa tua justiça que te faz ser merecedor. E por causa da doença que ele teve, porque ele falava assim, não é possível, eu ando tão certinho, faço tudo tão certinho, como é que Deus me dá essa maldição no meu corpo? E aí Deus quer levá-la a entender de que o que ele estava fazendo era apenas um resultado da fé que ele tinha colocado em Deus. E não uma garantia de que Deus vai poupá-lo de todas as coisas que o pecado trouxe, o que o mundo, né, onde a gente está, estamos sujeitos. E aí Deus quis levá-lo para um degrau mais íntimo com Deus, onde não era só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Né? Onde ele contemplou a justiça de Deus. E falou, a minha justiça, como Isaías fala, é trapo de imundícia. Entre nós pode ser maravilhoso, mas aos olhos de Deus, as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Então, isso é um conceito importante, porque o justo é justificado pela fé, e não por obras da lei. Não é pela tua obediência. A tua obediência só vai mostrar o quanto você é grato por aquilo que Deus fez por você, por causa da fé que você depositou nele. E qual que é o final de Deuteronômio 28, 45? Não precisam ler, eu vou ler para você. Que é o final das maldições. Todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído. Porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Qual que é o resultado final da humanidade que não consegue obedecer toda a lei de Deus? Então, ao mesmo tempo que ninguém se torna merecedor pela obediência, a Bíblia fala que ninguém consegue obedecer 100%, só Jesus conseguiu. Então, em relação à primeira parte de Deuteronômio 28, nós estamos na primeira ou na segunda, se a gente não consegue cumprir? Nós estamos malditos, porque a gente não consegue. A Bíblia fala que quem cai num, peca em todos. Estão me acompanhando? A gente vai chegar já na conclusão para você captar. Mas é importante você saber que
se nós não conseguimos obedecer toda a lei de Deus, então nós estamos na maldição. E indo para uma destruição completa. Por mais que você se esforce, não, mas hoje eu não vou cair nesse. Você vai cair no outro. Ah, hoje eu consegui, até que fazendo checklist lá, deu certo. Mas na hora que eu fui deitar, pensei alguma coisa, desejei o mal, pensei uma coisa que não agradou a Deus. A minha motivação não foi legal do jeito que eu tratei a minha esposa, o meu cachorro, a minha vizinha. Percebe? A gente não consegue cumprir totalmente a lei de Deus. Então nós caímos o quê? Nessa maldição. E aí você vai falar, então, nós estamos destruídos completamente? O final da linha, por causa do pecado e da nossa incapacidade de cumprir toda a lei, só Jesus conseguiu, o nosso destino é a destruição total e completa. Por isso que Deus vem e quer habitar no tabernáculo, quer habitar no templo. E o próprio Jesus depois vem em carne para vir fazer o quê? Resolver aquilo que você não consegue resolver sozinho, que é obedecer à lei de Deus. E aí, você se lembra de versículos onde Jesus diz, Deus fala, né? Enfim, os que escreveram, Jesus se fez maldito no teu lugar. Só uma pessoa conseguiu se passar e se fazer maldito, porque ele era justo e cumpria toda a lei de Deus. Então, para que nós não fôssemos malditos e destruídos, alguém se ofereceu dessa forma, para receber sobre ele a maldição da gente não conseguir ouvir atentamente e seguir todo o ensino do Senhor. E aí, quando a gente entende isso, quando a gente entende, então, que Jesus, ali na cruz, ele se fez maldição em nosso lugar, maldito todo aquele que não permanece, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, mas aqui Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, quando a gente entende que a gente não vai conseguir, mesmo que se esforce, mas que a gente se entregue e fala, eu não consigo, mas ainda bem que alguém se fez maldição em meu lugar, você está livre da maldição. E aí, com esse Jesus dentro de você, você vai ter a capacidade espiritual para viver a lei de Deus. Não para conseguir ser aprovado ou merecer alguma coisa, mas com o resultado de que você entendeu, eu sou maldito porque não consigo cumprir a lei de Deus. E aí então, por causa dessa fé que você depositou naquele que pagou na cruz o teu pecado, você fala agora, o mínimo que eu posso fazer em resposta a esse que pagou a minha morte é viver em obediência à lei de Deus. Onde você não está vivendo para que chova, para que os teus filhos sejam bem, porque isso é negociar com Deus. Se você está vivendo a lei de Deus, porque se eu viver, ai, a minha lavoura lá, o quintalzinho vai dar certo. Ai, se eu viver, o meu filho vai crescer saudável. Ai, se eu viver, eu vou ter um emprego a minha vida toda. Ai, se eu fizer tal coisa. Percebe? Aí você está querendo conseguir alguma bênção de Deus em troca de uma obediência que você se engana porque você não consegue cumprir 100%. Mas quando você entendeu e se rendeu e falou, não consigo, sou maldito aos olhos de Deus, que é santo, mas ainda bem que Jesus se fez no meu lugar, aí você fala, estou salvo, sou filho de Deus, estou santificado diante dele, agora eu quero agradar a Deus obedecendo. Aí vai ser leve, porque não é uma obediência para receber, é uma devolução, no fundo, a obediência daquilo que você já recebeu. Então você não se torna credor de Deus em obediência. Você está agradando a Deus por uma coisa que ele já fez para você. E quando Salomão, então, está orando isso, captou ali o que o Novo Testamento nos ajuda a entender. Ele não está orando, Senhor Deus, abençoe esse povo. Senhor Deus, faz com que quem vier aqui tenha emprego bom. Faz aqui que as ovelhas se multipliquem. Não. Se tiver algum desses sinais, é porque esse povo te deixou e vai te deixar. Então, quando eu confessar o pecado, perdoa. Quando eles suplicarem, muda, porque eles querem te obedecer. Então, ele está diante do altar. Então, essa oração é a oração de reconciliação com o Deus Santo. É a oração que a gente precisa fazer o tempo todo para estar limpo diante dele, não para conseguir as coisas, mas para que ele seja o Deus exaltado através da minha obediência. Faz sentido? Vocês entenderam? Porque nosso coração é danado, a gente pensa que vivendo certinho, mas tal, as coisas têm que dar certo. E em lugar nenhum Deus falou que se a gente viver obedecendo 90% da lei dele, a gente vai dar tudo certo. Não é isso. O evangelho é, porque eu recebi o que eu recebi, então eu vou obedecer, porque eu vou obedecer a quem fez tudo por mim. Né? Então eu não obedeço mais para conseguir as coisas, mas eu obedeço porque Deus já me deu o que eu precisava. E aí eu quero simplesmente viver para ele. Portanto, a obediência é resultado de quem confia em Deus. O altar está ali. E aí você precisa, como eu, fazer aquilo que Pedro precisava fazer. Vocês lembram quando Jesus abaixou, pegou ali a bacia com água e começou a lavar os pés aos discípulos? E quando chegou a vez de Pedro, não, por favor, você não vai ser o escravo que vai lavar o meu pé. Aí Jesus falou, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ah, então me lava por inteiro, me dá um banho aqui. Não, vocês já foram banhados. Aqueles que já creram no Senhor Jesus, né, já foram lavados completamente. Só precisa lavar o pé dos pecados que vocês estão cometendo aí no dia a dia. Aí ele entendeu. Então, para nós que já entendemos que a maldição caiu sobre Jesus, nos resta confessar aquilo que está atrapalhando a comunhão com Deus. Aquilo que não está agradando, porque o pecado nunca vai honrar a Deus. Vai agradar a Satanás. Mas a Deus é a obediência que agrada. Então eu preciso estar sensível. E aí a nossa oração, não para a inauguração do nosso templo, para a manutenção desse templo do Espírito Santo, seria assim, Senhor, quando eu tiver desconfiança de Deus, quando a Ana tiver desconfiança de Deus e ela entender e confessar esse pecado, perdoa ela. Senhor, quando Josué tiver uma motivação, tiver inveja, tiver ciúmes, uma motivação que não te agrada para fazer alguma coisa, mas ele orar e falar assim, Senhor Deus, perdoa a minha inveja, meus ciúmes, perdoa ele. Para que ele possa voltar a ter a motivação que é fazer as coisas por amor a Deus. Senhor Deus, quando a Claudinha cobiçar, mas ela orar a Deus, ouve a oração dela. E não precisa mais ser um local, simplesmente onde a gente está. Ouve e perdoa. Senhor Deus, quando o Padovani tiver a raiva e ódio por equipamentos que não funcionam, mas ele reconhecer, puxa, mas para que ficar com ódio, com raiva, com descontrole, com falta de domínio próprio? Perdoa ele. Quando a Roseli cometeu uma mentirinha lá para o chefe, mas cai a ficha e ela pedir perdão, perdoa ela. Perdoa, porque é o pecado que atrapalha. Então Salomão, ele está querendo, a oração dele é assim, esse lugar é muito santo porque Deus habita. E o pecado é o que atrapalha essa beleza dessa morada de Deus, porque nós somos pecadores, então perdoa. Perdoa. E aí eu podia passar por todos vocês, vocês querem? Quando o Arthur, quando a Ju, né? Quando a Bárbara. Eu não anotei os nomes aqui, tá gente? Fiquem tranquilos. Né? Quando a Cláudia estiver tocando teclado assim, só porque sabe tocar, mas não vem com aquele para agradar a Deus, mas ela cai a ficha, perdoa ela. Quando o Alex reclamar porque veio às 5 horas da tarde para ajudar aqui, né? E a Ju falar, pô Alex, você se meteu num negócio que a gente chega tanto tempo antes lá, e o que eu faço com o João Pedro e tal, né? E perder a paciência. Mas se ele se arrepender, ouve, Senhor Deus, e perdoa. Esse é o evangelho tão bonito, que a gente tem um Deus que é rico em perdoar. Lembra da primeira história? É esse Deus que colocou panos e panos na árvore, lá branco, para dizer, eu só quero te perdoar, porque é o pecado que está atrapalhando a sua vida e a minha vida e a vida do corpo de Cristo, para que Cristo apareça, porque Deus é santo. Então, sejamos muito simples em reconhecer as nossas faltas. Mas a gente justifica, né? Quanta coisa começar de mim, assim, a gente quer explicar o errado para ver se não passa como certo. Em vez de falar, Senhor Deus, perdoa. Perdoa, Débora, falei bobagem. Felipe, me desculpa. Helena, passei do limite, né? Pedindo a graça de Deus. Deu para entender esse link com... Ele está resgatando lá Deuteronômio 28 e trazendo para que o altar fizesse sentido. É como se, olha, está aí para resolver o problema que está atrapalhando. Não é para ser uma casa, para a gente fazer um monte de coisa linda e maravilhosa, mas não tratar o coração. Não limpar aquilo que está justamente atrapalhando essa glória de Deus brilhar e aparecer no nosso meio. E aí, chegamos no final, onde eu queria destacar o 57 e o 58, que diz assim, o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos. Andar e guardar. Andar, para mim, tem uma conotação assim de intimidade. Quando você anda do lado de alguém, que você está em comunhão, né? Porque está brigado, né? Andar tem que é proximidade. E guardar é obediência. Então guarda essa figura. No final, o que, que Deus quer? Que você ande juntinho dele em obediência, guardando a sua palavra. E você vai falar, e onde está esse versículo do tema? Então, é o 60 e o 61. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Olha só a implicação de uma vida de um povo confessando os seus pecados e andando na lei de Deus. As outras nações iriam ser abençoadas. Não foi a oração, não foi o projeto de Deus para Abraão ser tu uma bênção para todas as famílias da terra. Não é só para Israel. Então, quando a igreja de Cristo vive assim, as nações são impactadas e são abençoadas para que conheçam esse mesmo Deus. E 61, seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos novamente, como hoje o fazeis. Seja perfeito o teu coração para com o Senhor, para andar e guardar. Amém? E qual o resultado lá no último versículo? No oitavo dia desta festa, ainda tiveram festas e tudo mais, sacrificaram 22 mil bois, 120 mil ovelhas, foi um churrasco. Foi um churrascão, porque essas ofertas pacíficas, o ofertante podia comer dela. Uma parte era para o sacerdote e o restante ele podia comer. Então, assim, foi uma festona. Então, se foram às suas tendas alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Então, a gente não precisa viver carregado de fardos, de pesos, de culpas. Entrega para Deus, confessa o teu pecado, seja perfeito, seja sensível, porque a gente se endurece e acha que está sempre bem, sempre tudo certo. E eu me lembro quando jovem, eu também estava assim, vivendo um tempo assim, achando que está tudo beleza na minha vida, né? Não tem nada para consertar. Aí Deus falou, então tá bom, então vou começar a te ajudar a enxergar algumas coisas, né? E aí, posso dizer para vocês que até hoje, eu fico às vezes me lamentando, como é que eu pude pensar um negócio desse? Mas que pude desejar uma coisa desse jeito, né? E até as minhas orações, eu oro e falo assim, Deus, mas eu estou orando, mas o Senhor está vendo que a motivação não está legal, por que, que eu estou te pedindo isso? Então corrige, né? Me perdoa, quero orar, não só do jeito que agrada o Senhor, porque as orações são corretas, mas o propósito do porquê que eu estou pedindo, tem que corrigir. Quanta coisa tem para a gente acertar, só não tem para acertar quem não quer enxergar. Quem não se deixa sensibilizar pelo Espírito, porque só o Espírito se convence de pecado. Então vamos crescer nessa perfeição, estando atento. A gente peca por omissão, peca por ação, peca em pensamento, né? Então tem muita coisa que Deus quer consertar. E isso é a beleza. Isso não é o problema, isso é o problema, mas já tem a solução. Então, esse é só o caminho para a gente então se apropriar do que significa um templo, do que significa um altar, do que significa o próprio Cristo que veio aqui na Terra. Tudo bem? Está claro? Então vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti porque tudo foi resolvido em Jesus. Só nos resta, Deus, entender a nossa maldade, entender a nossa corrupção, entender o engano do nosso coração, entender as nossas motivações que não Te agradam. Só resta, Deus, entender que tem muito fruto do Espírito que ainda falta em nós, e confessar, e nós o fazemos aqui, Deus. Perdoa-nos. Eu sei que o Senhor ouve a nossa confissão dos pecados de omissão, de ação que não Te agradaram. Tem misericórdia de mim e todos que estão aqui nesse salão, os que estão nos ouvindo, e que caminhemos, Deus, em perfeição, com um coração perfeito aos Teus olhos, para que o mundo conheça o Jesus santo e limpo e justo, puro. Em nome de Jesus. Amém.